Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo no livro do Apocalipse, o de número 17. Estaremos analisando este capítulo nos versículos 3, 8, 11 e o 16. Justamente, versículos que nos falam sobre a besta, que é especificamente o anticristo, o homem que tem o poder político do mundo nas suas mãos. O versículo 3, o apóstolo João diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto, e ele viu a mulher montada sobre uma besta que estava vestido de vermelha. O versículo 8 volta a nos falar sobre esta besta. E aqui o anjo disse a João, interpretando a visão, que esta besta, ela era, deixou de ser e vai voltar a ser de novo. Ela existiu, deixou de existir e vai voltar a existir de novo. E o que é interessante é que todos os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, olhe bem, não estão escritos no livro da vida, desde Adão até agora, se maravilharão, ficarão admirados ao ver aquela besta que era, que não é, e que vai voltar a ser, que existiu, que não existe e que voltará a existir. O versículo 11 é uma repetição desse versículo 8, falando sobre a besta, né, que existiu, que não existe e que voltará a existir. E o versículo 16 aqui já mostra a besta juntamente com os 10 reis matando a mulher, destruindo a mulher, isto é, acabando com a religião sincrética, ecumênica, que juntamente com os 10 reis governaram o primeiro período da grande tribulação, num total de 3 anos e 6 meses. Muito bem, os reis, após destruírem a mulher, ou seja, acabarem com a religião, eles passam o reino para o anticristo, cumprindo assim um propósito, um desígnio, à vontade do eterno Deus, conforme nos relata o versículo 17, do capítulo 17. Então, a partir daí, assume em caráter definitivo para comandar a parte final da grande tribulação, o anticristo, este homem que governará o mundo politicamente. Imediatamente ele nomeia para si a sua religião pessoal, que não será mais diversas entidades conjuntas, e sim um homem que governará o mundo. E a este homem é dado o nome de falso profeta, cumprindo-se aqui o que Deus mostrou a Daniel no capítulo 7, versículos 7 e 8, como também os versículos 24 e 25. No capítulo 7, Daniel tem uma visão da parte de Deus de 4 animais que fizeram parte de um governo mundial. Ele viu primeiramente um leão, que era a Babilônia, depois um urso, que era a Pérsia, depois um leopardo, que era a Grécia, e por fim um animal de aspecto indefinido, terrível. E este animal, além de tudo, né, de ter várias cabeças, chifres, esse animal tinha 10 dedos. E o versículo 8 diz que desses 10 dedos saiu, né, um outro menor, Indo para o versículo 24 e 25, quando o anjo dá a interpretação da visão a Daniel, o versículo 24 fala desses 10 dedos, e que sai um menor, uma ponta menor. E o que é interessante é que essa ponta menor no versículo 25, como também no versículo 8, ele falava arrogantemente, era um ser terrível, mas o versículo 25 é claro quando diz que aquele homem, aquela ponta, vai tomar conta e governar durante um tempo, tempos e metade de um tempo, isto é, 3 anos e 6 meses. Já no Apocalipse, no capítulo 13, o versículo de número 5, Deus, falando a João, disse que esse homem receberá o poder para governar durante 42 meses. Então, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, é a mesma quantidade de tempo, isto é, 3 anos e 6 meses. Sendo assim, fica bem claro que o anticristo, embora o seu governo sendo de 7 anos, ele não governa pessoalmente os 7 anos, e sim a parte final, os últimos 3 anos e 6 meses. E ao lado do falso profeta, ele, o anticristo, governará o mundo politicamente. E o falso profeta, com a permissão dele, governará o mundo religiosamente. E o papel do falso profeta, conforme está lá em Apocalipse 13, dos versículos 10 até o 18, é de glorificar o anticristo, de levar o povo, não somente obedecer, como adorar o anticristo. Uma estátua será erigida para ele, isso sob o comando do falso profeta. E o falso profeta vai pôr nesta estátua um espírito, e essa estátua passará a gesticular, a falar e fazer sinais e maravilhas, até descer fogo do céu, fazendo com que toda a terra se prostre diante daquela estátua da besta e o adore, acreditando em tudo que ela diz e também no que ela faz. Aí vejam como será este personagem. Um homem de extrema e rara inteligência, tendo aos seus pés todos os reis da terra, todos os governadores e generais, e toda a raça humana a ele submissa, a ele prostrada. E ali, ele, com a sua sapiência fora do comum, ele levará todo o mundo, não somente a adorá-lo, como também a adorar o dragão, isto é, o diabo, o qual lhe deu todo o poder e autoridade para este exercício. Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 até o 3. Será realmente uma época terrível. E ele fez um concerto com muitos, esse anticristo. E na metade da semana, ele quebra o concerto. E ele entra no templo em Jerusalém para querer se passar por Deus e ser como Deus adorado. E é aí que os judeus não aceitam e entendem que eles fizeram uma aliança com uma pessoa errada, foram enganados e se rebelam da seguinte forma, não lhe adorando, não lhe servindo. E a partir daí, o anticristo, enfurecido, convoca todas as suas tropas do mundo inteiro para perseguirem e maltratarem os judeus. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre este personagem terrível. Leia 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 até o 10. É Paulo que narra que ele vai entrar no templo querendo se passar por Deus e ser adorado como Deus. E ele vai atuar terrivelmente com sinais e prodígios. O espírito do erro tomará conta de muita gente. Mas se ele não entra agora em ação, é porque ainda existe um que o detém. É o que Paulo nos afirma nesse texto mencionado. E este que o detém é o Espírito Santo, que conosco está e que a igreja conduz. Agora, quando a igreja for arrebatada, com ela, este assistente pessoal, chamado Espírito Santo, subirá. E aí o anticristo ficará com o espaço aberto para entrar. O Espírito Santo no mundo continuará como Deus, que onipresente é. Agora, como assistente pessoal da igreja, como paracleto, não. Ele subirá com a igreja porque terá que apresentá-la ao seu noivo, Jesus, e daí para a glória. Não somente para que esta igreja seja julgada de maneira avaliatória para receber galardão, como para o grande banquete da ceia das bodas do Cordeiro, que é o casamento simbólico entre Jesus e a igreja. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 7 a 9. O versículo 7 diz: alegremo-nos, regozijemo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são a ceia, vinda é a ceia das bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Isso é a maior prova de que, durante esse período terrível da grande tribulação na terra e da perseguição do anticristo sobre os judeus, nós, igreja, cristãos fiéis, aqui não estaremos. De tudo isto, livres estaremos. Portanto, aí está, meus amados irmãos, um relato de como atuará esse anticristo, né? No seu período final. Muita gente pensa e ensina que ele estará governando pessoalmente os 7 anos. Não, o governo será dele, 7 anos. Mas os primeiros 3 anos e meio, o governo será dos 10 reis e da prostituta, a falsa religião. E por fim, o último período, aí sim, ele governará pessoalmente, tendo do seu lado o falso profeta. Aí, este trio maligno estará completo: o dragão, o diabo, a besta maior, o anticristo, a besta menor, o falso profeta. Apocalipse 13, versículos de 1 até o 18. Graças ao eterno Deus, repetindo, nós aqui não estaremos mais. Como disse Jesus, promessa feita à igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre os que moram na terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Meu amigo, minha amiga, escapa-te por tua vida, aceitando a Jesus Cristo como teu Salvador e subindo com a igreja nestes dias. De todos estes juízos, livres estareis. Você, meu irmão, ora fraco e afastado, volte, fortaleça-te, porque a hora do arrebatamento está chegando. E você, que está firme, o meu estímulo a você é de que você permaneça firme, forte, fiel, para no toque da trombeta você subir. Juntos temos um encontro com Jesus nas nuvens e dali para a glória celestial. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, 1 Coríntios 15, de 51 a 54. Eis que aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, ante a última trombeta, num abrir e fechar de olhos. Porque isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a escritura que diz: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 51 até o 54. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntos voaremos ao encontro do Senhor nas nuvens e para sempre com Ele estaremos. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 até o 18. O que tenho a dizer neste momento é parafrasear o apóstolo João, quando, terminando o Apocalipse, ele diz: ora vem, Senhor Jesus. Você está pronto? Você está pronta? Espero que sim. Jesus está voltando. Amém. Meu Deus e Pai, eu te louvo por esta oportunidade, por esta condição que me concedes de aqui estar ministrando a tua sacro santa palavra. Que todos nós preparados estejamos para o grande encontro contigo naquele dia. E assim, de todos esses juízos que virão sobre a terra, estarmos livres. Ao teu lado, Senhor, contigo em tua glória celestial. Pai Santo, vem curar os enfermos e venha, Senhor, dar solução aos que estão em problemas. Em nome de Jesus. Amém.